Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8:36. Bom dia para você que nos acompanha. Está no ar o Café com Entrevista. Uma conversa para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Pela Rádio Frei Galvão FM, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha pelo rádio em 89,9 FM. Pelo site radiofreigalvão.org.br, pelo nosso aplicativo e também pelo YouTube. Procura a gente lá para você nos assistir pela telinha. É o Frei Galvão FM. E também participe conosco. Tem alguma dúvida? Pode mandar para a gente. É o 99611-8989. E hoje, gente, a gente vai conversar com Danilo Rosas. Ele que é o professor de yoga e meditação. É yoga? É yoga? O que será, hein? A gente vai saber disso e muito mais daqui a pouquinho. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Danilo Rosas, bom dia. Seja bem-vindo.
Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
Você, então, é professor de yoga. Yoga ou yoga? Já, ou os dois? Os dois, né?
Yoga com Y é... que é a palavra correta, seria yoga. Mas
yoga,
quando ele traz pro português com i, aí passa a ser yoga. Ah, então, tanto faz.
Então, com i, eu posso pronunciar yoga, que é o nosso abrasileirado.
Exatamente.
E o yoga, esse que surgiu na Índia. Existem registros de mais de 1000 anos antes de Cristo, né? É, na pedra de posições do yoga.
Bem mais de 1000 anos.
Bem mais, né? Antes de Cristo, gente, olha só. Mas como que foi surgindo, primeiro, para quem tá em casa e nunca ouviu falar sobre o yoga, o que ele é? Ele é um esporte? Como a gente pode definir?
É legal a sua pergunta, porque como ele veio pro Ocidente através de posturas, né? Então sempre fica muito associado à postura, a movimentos físicos, a esporte, né? Mas o yoga, ele nasce dentro de uma cultura que é chamada dos Vedas, né? Uma cultura védica que nasce na Índia e no qual tem vários olhares, né? Vários pontos de vista sobre esse conhecimento especificamente. Se você colocar o yoga num primeiro momento, ele nasce como uma busca de uma realidade que está oculta pela mente, né? Então, basicamente, a gente recebe os sentidos, né? Pelos sentidos, as informações, a gente é estimulado pelos sentidos. Esses sentidos, eles vão dando, né, uma sensação interna que, através dessas sensações, a mente vai criando imagens, né? Eu dou um exemplo sempre mais simples para entender esse contexto, que é se tirar os seus olhos agora e colocar uma lente de microscópio, né? O que você vai estar enxergando, né? O que vai ser Danilo Rosas na sua frente? Já não vai ter mais essa forma. Não vai ser mais homem, não vai ser mais nada que você concebe como imagem dentro da sua mente desse estímulo que você está recebendo, né? Então, o que quer dizer isso, né? Que nós criamos uma realidade, né? A gente imagina uma realidade, idealiza. Que, na verdade, tem aqui um conjunto de moléculas, 70% de água, enfim, né? Várias coisas que você está interpretando de uma forma específica e dando uma forma que você conhece o mundo. Mas existe uma realidade atrás disso, né? Que, independente da forma como você interprete, existe uma realidade. E essa realidade, ela passa por dois conceitos. É uma realidade que é criada pela nossa mente. E um outro ponto que é interessante analisar também, né? Que eu posso alterar, eu como ser humano, eu posso alterar os meus condicionamentos físicos, posso alterar as minhas emoções. Dentro desse conceito, eu não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo. Então, quem sou eu, né? E quem somos nós? E quem é essa realidade que está atrás?
É uma filosofia, né?
Exatamente. Então, o yoga, enquanto o seu conceito mais amplo, ele é essa busca, né? Buscar essa realidade. Como que se busca essa realidade? Aí o yoga passa, então, a se transformar num método, numa forma de levar a mente a um estado meditativo, né? Entendendo meditação como um estado mental. Meditação não é uma prática, né? É um estado alcançado por diversas técnicas. E aí esse estado meditativo de equanimidade, ele faz com que a gente veja o mundo de forma lúcida, clara, como ele é, né? Buscando essa realidade que está oculta. Para alcançar esse estado, a gente precisa de alguns passos, de um método, né?
Uhum.
Aí o yoga então entra então como um método. Ele entra estruturando uma forma de levar a mente a esse estado, que vai desde uma estabilização do seu ambiente, aí vem a questão da não violência, enfim, né, vários aspectos que todas as filosofias se utilizam, né, as questões básicas morais, né, para que a gente consiga conviver de forma estável, né? E depois vem alguns princípios pessoais, como limpeza, disciplina, etc. E aí, cuidar do corpo. O corpo é o nosso veículo, o corpo é a forma como a gente conduz a nossa experiência nesse mundo, né? E aí, então, vem a parte mais física, a parte de cuidar do corpo, de estabilizar os nossos processos internos. E toda essa questão no qual o Ocidente se pauta mais, né? Então coloca-se como uma prática física. Mas basicamente, todo o aspecto físico é para deixar o corpo de forma que ele sustenta a nossa mente. Então eu faço uma brincadeira também que facilita entender isso. Não sei se você já teve a experiência de prender o dedo no carro, mas eu já tive, né?
No carro, quando, não me lembro. Mas...
quando você prende o dedo na porta do carro, pode descer Buda, Cristo, Krishna, todo mundo na sua frente, que a primeira coisa que você vai falar para eles é: tira a dor do meu dedo. Depois você explica o mundo inteiro pra gente, né?
Uhum.
Então, basicamente, isso coloca a importância do veículo, né? Do corpo, inclusive a palavra em sânscrito é Sharira, que significa exatamente veículo, né? A importância que o nosso corpo tem como sustentar, como o objeto que sustenta, né? O veículo que sustenta a nossa consciência, a mente. E aí, o passo seguinte seria exatamente cuidar da mente. E eles observam que a respiração, ela está diretamente correlacionada às nossas emoções, né? Quando eles percebem isso, eles utilizam esse instrumento voluntário, né, de forma voluntária, para regular o estado mental, que são os pranayamas, são as respirações conscientes. Então, com esse processo, leva-se a uma capacidade de contenção dos sentidos. Uhum. A gente não está tão mais externalizado, né? Não está tão envolvido com esse mundo externo. E aí a mente se estabiliza.
Como diz a frase, né? Mente sã, corpo são.
Exatamente.
E vice-versa. E vice-versa também. Muitas das doenças, elas são acarretadas pela mente,
sim,
né? Elas,
sim,
acabam surgindo pelo estado emocional. E o yoga, ela traz então esse momento meditativo.
Sim.
E todas aquelas... posições das quais a gente,
sim,
vê, né, as pessoas quando estão praticando o yoga. Mas para eu chegar nessas posições, você vai evoluindo? A gente vê, fala, nossa, mas que difícil, mas dá para atingir uma paz,
claro,
uma meditação ali com algo mais simples, uma postura mais tranquila?
É importante você ter colocado isso.
Respeitando o limite corporal,
né,
da pessoa.
Porque primeiro entendendo isso que eu falei anteriormente, que yoga é essa busca, né? Yoga é esse entendimento da realidade. As posturas, elas passam a ser uma parte do yoga importante, porque o corpo é importante, mas não mais importante. Então não é necessário que você consiga fazer posturas extremamente difíceis. Até falo um outro exemplo também que deixa isso um pouco mais claro. Se as posturas difíceis fossem o caminho para levar a meditação, a escola de yoga seria um Cirque Soleil, não?
Sim, porque tem gente que gosta de se exibir, né?
Porque ali você conseguiria altas.
Tem posturas bem difíceis, mas o bacana também é ver uma pessoa que pratica o yoga há muito tempo e ela posta lá uma foto de quando ela começou e da mesma postura e anos depois,
claro,
o que ela conseguiu.
Claro, existe uma evolução, como qualquer aspecto repetitivo, né? Mas a ideia é as posturas, a respiração e várias outras ferramentas que estão envolvidas nessa parte prática, é uma tecnologia para levar a mente a esse estado e o corpo a esse estado de estabilidade.
Uhum.
Então não é uma questão de dificuldade ou você competir, enfim, mas é uma forma que eles encontraram de trabalhar o corpo, né, no sentido de levar a mente a esse estado. Então, eu dou aula hoje para senhoras num projeto em Aparecida, o SECOM, para Ontem mesmo teve um aulão lá, foi dia do idoso, tinha uma senhora de 90 anos, né, fazendo, né, junto com as outras.
Nossa, que belezinha.
É interessante que ela terminou a aula, né? E ela foi a primeira aula que ela fez. Ela terminou a aula e falou assim, olha, eu não consegui fazer algumas coisas porque eu tive um AVC em dezembro. Não porque ela tem 90 anos.
Não tem nada
anos.
A ver com 90 anos, tem a ver com AVC.
Exatamente.
Que legal.
Então, ao mesmo tempo que eu tô dando aula para pessoas de 90 anos, de várias comorbidades e tal, alguns eventos que eu faço também para crianças, como agora no Dia das Crianças, né, de 5, 6 anos de idade, como hoje é o meu foco, né, eu dou aula de formação para professores, né, dou aula para pessoas que praticam há muito tempo, enfim, né, colocando isso exatamente para mostrar que essa yoga é para todas as pessoas, né, independente da sua condição física, da sua condição social, enfim.
A gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, porque muita gente deixa de fazer, não é todo lugar que tem, e quando encontra também o preço não é tão acessível. Sim. Mas daqui a pouco você vai desmistificar isso pra gente. A gente vai ter que fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, viu? Se você tem a sua dúvida sobre yoga, manda pra gente sobre yoga, meditação, seus benefícios. Professor Danilo Rosas, então, volta daqui a pouco pra continuar essa entrevista com a gente. De volta com o Café Entrevista, né? Como é na nossa chamada aí, essa conversa descontraída, inteligente. Eu amo, é bem mais a minha cara, viu? Quando é descontraído e com informação. E hoje as informações sobre yoga e também meditação, claro que um não anda sem o outro, com o nosso professor Danilo Rosas. Danilo, você estava falando sobre o seu trabalho em ações sociais, em lugares, ou seja, levando essa prática que não é tão conhecida para pessoas que nunca tiveram contato antes, né? Como eu mesmo disse para você, eu sempre tive vontade de fazer. Mas aqui em Guaratinguetá tinha um lugar só, confesso que eu nunca entrei, porque a gente fica naquela, né? Ah, mas
será que é para mim?
Será que é caro, né? Tem tanta coisa para fazer, às vezes não é prioridade. Mas é aquilo também, questão de investimento, assim como terapia, a gente sempre deixa para depois. Mas a gente gasta dinheiro com tantas coisas e não procura cuidar da cabeça, né? Mas o mais legal disso tudo é que você tem trazido o yoga para diversos lugares ali onde as pessoas não estão pagando para fazer. Como está sendo essa experiência? Onde você tem dado essas aulas?
Fazer só um breve comentário de um ponto que você colocou, que é até engraçado, né? Porque quando eu coloquei no início, né? A gente recebe os estímulos, cria uma imagem, etc. Toda a concepção da nossa vida, toda, 100% dela, é feita através dessa construção mental, né? Tudo que você falar, primeiro nasce na sua mente. Você fala qualquer coisa, eu quero ser milionário, ou quero ser pobre, ou quero ser, ou não quero ser, ou quero fazer, ou tô feliz, ou não tô feliz. Qualquer coisa que se estabeleça na sua vida, ela nasce na sua mente. A vida é uma criação mental.
Complicado, então, né? Que a gente sabe disso. Eu estudo lei da atração faz um tempo. É bíblico também, de que se você acreditar, você recebe. Mas é difícil a gente também não verbalizar aquilo que a gente pensa. E a nossa mente nos faz pensar coisas negativas por muito tempo, às vezes o dia inteiro. Uma coisa que eu já ouvi, que eu acho interessante, você já reparou que que acontece na sua vida aquilo que você tem medo? Você pensou tanto, você tinha tanto medo e aconteceu? Sim. Porque a gente tende a pensar mais negativo do que positivo. Mas você pensar positivo também, uma hora acontece.
E o que eu gostaria de colocar nesse ponto, né, é que entendendo que absolutamente tudo é criado pela sua mente, às vezes ela é deixada em segundo plano, como você colocou, né? É colocado como um ponto. É natural, porque o ser humano ele começa a desenvolver a sua identidade quando ele se olha no espelho e começa a se auto-identificar lá pelos seus 10 anos, né? E aí, nesse momento, ele se identifica como o corpo, como a cultura, enfim, no qual ele está envolvido.
Isso perdura. Os amigos, a família, a escola.
De uma forma muito intensa, a gente achando que nós somos o nosso corpo, né? A identidade nossa é nosso corpo. E aí, por isso, essa preocupação contínua, né, de não morrer, de ficar jovem eternamente. Mas no final, até essa ideia de ser jovem e não morrer é criado pela mente, né? Eu acho que o princípio fundamental do ser humano é cuidar da sua mente, né? É ela que desenvolve todo o resto, né? Então, você deveria ser a coisa mais importante do ser humano, ter uma mente estável, clara, né? Observar o mundo de forma...
Quanto a mente nos deixa doentes, né?
Exatamente.
A gente ainda saindo agora do Setembro Amarelo, mês da conscientização pela saúde mental e... Saúde mental, é isso. E o yoga, ele ajuda a gente nisso também.
O fundamento do yoga é esse. Você fez um comentário sobre meditação, né? Não tem separação entre yoga e meditação, né? Yoga é levar a mente a um estado de equanimidade, de estabilidade, para ver o mundo de forma clara, sem viagem, sem ilusão, o que a gente chama de um estado meditativo, né? Então, não se desliga um do outro.
E agora sim você nos responde, então, onde você tem dado essas aulas e como tem sido essa experiência para você de atingir esse público que não tinha tido contato até então com o yoga.
Eu comecei há 13 anos, eu trabalhei 24 anos na área de comunicação, né? Tive agência de propaganda, tive editora, enfim, né? E a minha história foi desenvolvida em cima da comunicação. Num determinado momento da vida, eu acabei mudando, né? E por alguns motivos que em outra ocasião a gente pode entrar no mérito, mas eu acabei caindo na área do yoga, nunca imaginava isso e comecei a me envolver, a estudar e comecei a dar aula de yoga, isso fazem 13 anos. Nossa. E na medida que eu fui desenvolvendo, né, as aulas, né, no espaço aqui do lado, nessa rua mesmo, né, espaço Viver ali na 365, né, e comecei a história nesse ponto de dar aulas de yoga nesse espaço, né. Aí foi crescendo, foi tendo vários alunos, eu comecei a evoluir um pouco, né, quando veio a pandemia para a questão online, como todos nós,
ah,
né.
Ah, sim.
E aí, na questão online, começou a se diversificar muito mais o público. Legal. E durante esse período eu comecei os cursos de formação para professores, há mais ou menos 5 anos. E fui chamado para fazer esse trabalho em Aparecida, no SECOM, para pessoas acima de 60 anos, né? E eu nunca tinha dado aula para pessoas acima de 60
anos.
Foi
uma novidade, um desafio para você também.
Foi um grande desafio por vários motivos, pela questão das comorbidades, da idade, da adaptação.
E essa é a palavra que eu ia usar, você também teve que adaptar a aula aos corpos dessas pessoas.
Exatamente.
Né?
Isso é um ponto, né? No começo da conversa a gente estava falando, né? Cada um faz dentro do seu limite. Então você pode ter uma sala de aula com pessoas que fazem yoga há 30 anos, outros uns 60 anos de idade, outros. Mas você consegue adaptar, né, a situação para cada um dentro do que ele pode fazer. E aí nessa experiência existem alguns pontos, né? Que era adaptação física, segundo Aparecida, uma cidade religiosa como Guará, como vem da Índia, pode existir um certo preconceito.
Sim,
como existe.
Nossa.
E aí tinha também esse impacto, né? Cultural, de você trazer uma cultura de fora para um ambiente, para senhoras que já estão com a ideia formada. Exatamente. E aí começou essa experiência que fazem 4 anos, né? E eu fui aprendendo muito nessa experiência, no resultado, no como as pessoas se adaptavam à situação, como elas gostam. No final, esse projeto em Aparecida tem fila para entrar também, é um projeto gratuito, né? E é coordenado pela prefeitura. E aí começou a crescer esse projeto e eu comecei a perceber o quanto poderia se levar o yoga para pessoas que eu nunca imaginava que poderia estar fazendo, né? Como todos, eu também tinha certos preconceitos, construções sobre o qual a gente vai se moldando sobre elas, né? E aí a partir dessa experiência, e eu sempre faço um projeto numa aluna que chama Priscila Molina, ela me convida para fazer trabalhos com as crianças no Dia das Crianças, crianças de 5, 4 anos, que também é uma outra experiência, é uma outra adaptação. Eu tenho amigos que são especialistas nessa área, eu não sou, mas ia lá e conseguia adaptar de certa forma. E tudo isso foi construindo para mim uma visão de como realmente o yoga é para todos. Isso tá nas literaturas clássicas do yoga, né? Mas a gente tem que vivenciar, né? A vida é uma experiência, não é adquirir conhecimento, né? E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo a ideia de levar o yoga para outras pessoas que não tinham condições.
Uhum.
E isso várias pessoas fazem de forma muito competente, né? Em favelas, enfim, em vários lugares existem projetos que levam o yoga para essas pessoas, né? Não é uma novidade. Mas eu queria acrescentar uma coisa que eu ainda não tinha visto, pode ser que exista, mas eu não tinha visto, que é levar a formação de yoga para pessoas que não têm condição nem de praticar.
Excelente.
E aí traria uma questão de ampliar esse conhecimento, porque multiplicaria, né? Essas pessoas seriam multiplicadores e também levar uma questão de uma fonte de renda para pessoas que não têm nessa área de nessa questão da vulnerabilidade delas, né? E aí eu desenvolvi essa ideia, né? Uma amiga e aluna, Adriana Diniz, ela me incentivou, vamos fazer, queria me ajudar, eu falei, vamos fazer esse projeto junto e eu comecei a desenvolver essa ideia. Aí surgiu também a Priscila, uma outra amiga que trabalha com esses projetos sociais, e a coisa foi tomando forma até que em algum momento desenvolveu-se um projeto, uma ideia, né? E eu com o trabalho de Aparecida, surgiu a oportunidade de eu fazer esse projeto, de eu apresentar esse projeto no Pudim, que é uma cidade, né, que tem uma certa carência.
Uhum.
E conheci o pessoal lá, Adriano, Juninho, que estão desenvolvendo um projeto muito lindo de profissionalização, de bem nessa linha, coincidentemente. E aí casou, né, a minha ideia com o que eles estão fazendo, e a gente implantou esse projeto lá, até como um piloto. É a primeira vez que eu estou implantando esse projeto lá no Putim, junto com o Fundo Social, com a Prefeitura. A Prefeitura entrou com o papel de organização, de seleção das pessoas, né, de identificação desse público, seção do lugar, de organização do, da... E eu entrei com uma parte do know-how, do curso, das aulas, etc. E aí o projeto funciona assim, são 3 meses, são mais ou menos 13 meses, 1 ano e pouco. Nos 3 primeiros são aulas gratuitas, abertas. Durante esses 3 meses a gente faz essa triagem, a seleção de quem, se eles gostariam, uhum, né? E quem tem esse perfil. E aí começa o curso de formação agora em novembro. E vai ser 1 ano de curso.
Então tá acontecendo, dá tempo de se inscrever ainda ou não?
Essa inscrição, ela tem que ser feita tudo com a Prefeitura, o Fundo Social do Putim. É eles que estão fazendo essa seleção. Sim. Na verdade, a ideia é atender o público do Putim nesse momento, né? E eu acredito que ainda possa fazer inscrição, mas é tudo com eles que fazem esse processo de seleção do projeto.
É um curso de, recapitulando aqui para quem está nos acompanhando, é um curso de capacitação para professores.
Professores. Começam com aulas.
Lá no Putim.
Depois passa a ser para professor. Mas
bacana.
Durante o projeto de formação, continuam as aulas abertas. Então vai funcionar de forma concomitante as aulas e a formação, né? Não para de continuar fornecendo as aulas de forma gratuita.
E é legal que isso vai abrindo um leque, né? Porque desse curso vai sair vários professores, esses professores vão ter outros alunos, e isso vai se multiplicando.
Não precisa mais de mim, eu posso sair, as pessoas continuam.
Pode descansar
o processo,
um pouquinho mais. Né?
É, porque a ideia não é prender, na minha ideia, mas sim.
E você está enxergando isso como uma missão? Como que você está enxergando essa experiência desse momento na sua vida?
Como uma missão eu acho que é muito, né? Mas eu acho que como um processo de aprendizado novo e como uma ideia de multiplicação desse projeto, sim, né? Eu acho que esse projeto ele nasce como um piloto e já começa a pensar na possibilidade de aplicar ele em outros lugares, né? Claro que aí vai precisar de uma logística, eu tenho a limitação do tempo, né? Claro que não é uma coisa tão fácil, até já recebi convites de fazer esse projeto em outros lugares, mas nesse primeiro momento eu acho que ainda não é possível por uma questão de logística e tempo mesmo. E por uma questão também de observar como vai fluir, né, esse projeto lá no Putim,
não pode ser
como
feito
ele vai
de qualquer
acontecer.
Jeito, né?
Exatamente. E aí esse aprendizado, eu gostaria muito de expandir ele para outros lugares, né? Eu gostaria até de levar para lugares que realmente não tenham condições nenhuma de ter acesso a essa informação, a esse.
Que você consiga que esses alunos que estão surgindo aí, futuros professores, que eles também tenham essa mesma mentalidade sua de levar, sim, o yoga para esses lugares mais carentes. E desde já agradeço pela vinda, pela, imagina, participação, e parabenizar o seu trabalho. Você também que é autor de um livro, né? Felicidade é uma escolha.
Né?
Para a gente ter acesso ao seu livro, para ter acesso a você, a conhecer um pouco mais a sua história. Qual é o seu Instagram?
DaniloRosas.yoga.
Yoga com Y, tá, gente?
Com Y.
E aí a gente já tá encerrando, mas pra quem tá nos acompanhando aí, lógico que aqui pelo... A gente não vai fazer nenhuma postura de yoga aqui no momento, mas você poderia dar uma dica de meditação pra gente? Porque tem gente que fala que, eu não consigo meditar. Eu sou uma, tá? Não consigo meditar. Eu vou meditar, eu durmo. Tem uma postura correta? Como que a cabeça tem que estar no momento?
Interessante as duas colocações que você fez no próprio programa, né? Uma é a visão do yoga como surcense, né? Não que desmerecendo o circo, pelo contrário disso, mas como posturas muito difíceis, né? E o outro contrário, eu não consigo ficar parado.
Só uma curiosidade também, tá acabando, gente, que é chato, que só tem meia hora. Várias posturas do yoga, eles ajudam neste momento, né? Tem os nomes, cada postura tem um nome.
Sim.
E aí tem uma postura que você pode usar para um momento de ansiedade, tem uma postura que você pode usar.
As posturas, de forma geral, elas constroem um organismo, um veículo, um corpo estável, né? Então elas vão ter uma especificidade, às vezes sim, mas é mais
lento. Por exemplo, eu vejo um moço lá no YouTube que ele fala assim: vou ensinar agora uma postura para você ajudar a lidar com feridas de rejeição. Isso existe?
De certa forma, né? Quem sou eu para falar que não existe, né? Mas enfim,
feridas de rejeição,
mais...
gente, é um negócio pesado, profundo.
É mais... Essa especificidade, né? Eu gostaria, fica muito complicado a gente falar de uma forma rápida sobre isso, né? Mas as posturas, ela tem mais um caráter mais geral, né? Apesar de ter algumas coisas específicas. Mas o que eu posso dizer de específico para você, que uma coisa muito simples que pode ajudar todas as pessoas, é: observe a sua respiração, traga consciência para a sua respiração.
Isso já é meditar.
A respiração é o movimento da mente.
E não ficar pensando nem no passado nem no futuro, é o agora.
Sim. Trazendo essa consciência. Na hora que você trouxer uma atenção à sua expiração, né? Entendendo que a inspiração é uma
ação. Sentir a barriga, o ar
entrando, expiração, exatamente. É um processo de relaxamento. Só isso já vai te levar a um estado diferente mental, né? Só a questão de você trazer consciência para a respiração já vai te ajudar bastante. Só fazer uma partezinha no finalzinho, né? Eu vou estar lançando um novo livro agora, em novembro, chama Uma Jornada do Animal ao Divino, né? Então tem o livro Felicidade.
Já tem o lugar, já tem a data.
Vai ser lançado agora em novembro, aí não tem data de lançamento.
Manda pra gente que eu vou divulgar.
Mas
aqui.
Mas nos marketplace aí, Amazon, enfim, eles estão disponíveis,
já está,
né?
Tá.
Pela editorial Casa.
Uhum.
Então, se quiser encontrar, em qualquer desses players tá disponível os dois livros. Mas lançamento mesmo ainda não tá marcado o local.
Tá bom.
Mas vai ser agora em novembro.
Marca, manda pra gente que a gente vai divulgar.
Valeu.
9:03, a gente encerra aqui o Café com a Entrevista de hoje. Hoje nós conversamos com Danilo Rosas sobre yoga e meditação. Olha que legal, gente. Eu amei essa conversa. E acabou o café, mas na segunda-feira tem mais. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto, apresentação e produção Juliana Luz, Felipe Melo, também hoje com a indicação do Benê, foi quem nos indicou aqui o professor, direção geral de Frei Augusto Luiz Gabriel, e eu continuo com você durante a programação aí, tem Jornal das 12, tem Boletim, até mais!
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.